Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 162, né? Aqui começando 2021 no Cinemático, nossa segunda semana de Cinemático nesse ano novo. Estou aqui com o Marco Melo.
Salve, rapaziada.
Oga Mendonça.
E aí, tudo certo?
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Bom, estamos reunidos aqui para falar da estreia, né, do Amazon Prime Video, que é o filme dirigido pela Regina King. Uma Noite em Miami, estreou no dia 15 de janeiro, né? É um filme que, aliás, estreou primeiro lá no Festival de Toronto, né? Em setembro do ano passado, de 2020, e agora chega no streaming nesse 15 de janeiro. Certo, Pedro?
Certo, eu achei que você ia falar Regina Casé, sei lá por que motivo. Você falou Regina de um jeito tão... Enfim.
Ué, o nome dela é Regina.
Eu sei, mas eu ouvi
você
o Casé,
que
tá ligado?
Assim, Regina... Regina King.
Regina King.
Muito bem, ó. Esse é o tema de hoje aqui desse Cinemático. Mas antes, quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. E esse 2021 aí, a família B9 vai vir recheada, tá? Cheia de estreias, novas temporadas, novos programas no ar. Então fique de olho aí no nosso site e no seu aplicativo para você não perder nada. Lembrando sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. E sempre que você assistir algum filme ou maratonar alguma série, pode procurar aí no feed do Cinemático, que provavelmente a gente já falou sobre, né? Já discutiu aqui. E aí você pode assistir aos filmes e discutir com a gente. Certo?
Certíssimo.
Então vamos lá. Uma Noite em Miami.
Uma Noite em Miami!
You brothers, you could move mountains without lifting a finger.
Minister Malcolm X.
Good news, the chariot is coming.
Who's McGregor?
You are!
That's right.
Jim Brown takes the ball.
Your record is gonna stand the test of time.
All together, yeah.
Right. This movement that we are in is called a struggle. Because we are fighting for our lives.
Black power. I like the sound of that.
Pedro Estraza. Traz aí o contexto de Uma Noite em Miami pra nós.
Queria começar fazendo uma errata que aconteceu no último programa de 2020, por sinal. Porque Uma Noite em Miami é uma adaptação de uma peça de um autor chamado Ken Powers, né? E eu tô devendo pro Ken Powers na praça, porque no episódio de Soul eu falei que ele, que é o co-diretor do filme, era animador da Pixar. E ele não é animador da Pixar, ele é dramaturgo.
Exato.
Então, fez essa pequena mancada, o fim de ano consome a gente num nível que a gente fica meio louco, então já tem
mas
que fazer...
Mas ele co-dirigiu e co-escreveu o Soul.
Exato, ele foi chamado de fora ali, né, e eu acho que, como a gente falou no Soul, né, provavelmente pra dar aquele... Ah não, vamos evitar ao máximo o tópico brancos falando de negros e falando de experiência da negritude e da perspectiva branca, então vamos evitar esse problema. E o cara acabou fazendo muito mais, né? Eu acho que a gente discutiu isso no soco com maior propriedade. Mas antes disso, ele fez esse Uma Noite em Miami, que ele, é uma peça que estreou Em 2013, em Los Angeles, ganhou o principal prêmio do meio teatral de Los Angeles, se é que isso existe. 6 anos depois, o projeto virou esse filme aí, que ganhou logo de primeira a Regina King na direção, né? É interessante, né? A gente viu bastante a galera falando que esse é o primeiro filme dela como diretora, e sendo ela já tem outras coisas, né? Não é, ela já tinha feito muita coisa pra TV, né? Ela dirigiu episódios de Scandals.
Ah, dirigiu episódios? Também não sabia, não.
Ela dirigiu séries como Scandal, Shameless, This Is Us e The Good Doctor e o Insecure até ela fez aí.
Olha só. E tem um longa também, né?
Então, ela fez 3 filmes. O Story of a Village, que é um documentário em 2014. O Let the Church Say Amen em 2013. E o The Finest em 2018, né? E são todos filmes pra TV e eu acho que por isso passaram batido pela galera, né?
Entendi.
Mas ela tem filmes como diretora, só que assim, como a galera conhece ela como atriz, né? E eu acho que nesse ponto vale dizer o que ela fez rapidinho como atriz. Houve essa presunção, né? Temporada de prêmios tem essa tendência a evaporar trabalhos menores da galera no curso da divulgação pra facilitar a vida do votante, né? Mas... enfim, como ela é uma atriz prestigiada, né, e ela é uma atriz de 50 anos de idade, inclusive ela faz aniversário no dia 15 de janeiro, que por acaso é a data de lançamento deste filme, então foi 50 anos de idade que ela tem agora. Ela é uma pessoa que eu acho que ficou muito conhecida nos 90, primeiro por filmes do John Singleton, né, ela fez Os Donos da Rua, Semeando do Coração e O Duro Aprendizado.
Clássicos.
Clássicos aí do
começo
cara.
Da década de 90, né?
Exato, e aquela ancessão dos diretores negros de destaque na cultura americana. Nossa, negros também dirigem no mainstream, né? Tipo, o John Singleton tem essa importância aí junto com a lá do Spike Lee e a patota toda aí dos anos 90. Mas ela ficou famosa pra valer, né? Apesar do John Singleton, ela ficou famosa por 2 filmes nos 90, que é o Friday, que eu acho que é o clássico atemporal de comédia de maconheiro, e o Jerry Maguire, né, em 96, né? Foram filmes que elevaram ela a uma condição de atriz ali. Não é de primeiro escalão, né, claro, mas era uma atriz que aparecia muito em papéis coadjuvantes, né? E ela foi fazer várias coisas que deram certo ali na virada dos 90 pros 2000. Ela fez O Poderoso Joe, Inimigo de Estado, Céu Pode Esperar, Creche do Papai, grande clássico da Sessão da Tarde dos 2000, Legalmente Loira 2 e o Ray, né, que é a cinebiografia que deu o Oscar de ator pro Jamie Foxx. O que eu acho interessante, né, é que depois disso ela só vai aparecer agora nessa reta final dos anos 2010, né? Ela virou uma atriz de prestígio, sobretudo pela aparição da Leftovers e Watchmen, que são as duas séries do Lima Deloff.
Aparição no Watchmen, não, né? Ela é a protagonista.
É protagonismo.
Né? Do Watchmen, praticamente.
Exato. É, e o Lindelof tem uma relação de amor muito claro pela imagem da Regina King. Ele fala que... eu nem lembro direito o que ele falou sobre a Regina King, sobre o Watchmen, mas ele falou que ele fez o papel pensando nela já ali, entendeu? Ele tem uma relação de admiração.
Vencedora do Emmy.
Vencedora do Emmy 4 vezes, e ela ganhou um Oscar recentemente, né? Pelo Se a Rua Billy Falasse. Numa campanha que foi, tipo, do começo ao fim, ela mereceu ganhar e todos os prêmios que ela foi indicada, ela ganhou. Aquela coisa, tipo, unânime a escolha mais ou menos o que o Chadwick Boseman atualmente tá passando aí, provavelmente, com a voz suprema do blues, né? Todo mundo já olha e fala, bom, essa corrida tá meio que resolvida nesse sentido, né? Então, ela foi uma dessas escolhas e é muito por essa trajetória, né? Uma pessoa que teve uma presença muito forte no imaginário da galera dos 90, né? E aí converteu nesse grande retorno que agora ela conduz aí pra direção, né? Esse filme aí que é o... que tem uma carga histórica envolvida, né? São as 4 personalidades da Noite em Miami. E que agora enfrenta o Oscar, né? Mas aí a gente fala isso na recepção, né?
Muito bem. Vamos lá para a sinopse.
Bora.
Em Uma Noite em Miami, os ícones Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown se reúnem num hotel e discutem seus papéis na luta pelos direitos civis na Revolução Cultural dos anos 1960. Bom, repercussão... vale dizer, aliás, né, antes daqui da repercussão, que o filme é uma mistura de fatos reais com pura ficção, né? Porque esse encontro realmente aconteceu, né? Nesse quarto de hotel aí, para comemorar a vitória do Cassius Clay. Mas nada se sabe do que rolou lá dentro e o filme faz essa imaginação aí, né?
É a base da peça.
Então, inspirado, né? Em fatos reais. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd a média é 3.8, no Rotten Tomatoes 98% da crítica aprova o filme, versus 84% do público, e no Metacritic a nota é 83 de 100, tá? Dados de audiência não temos, né, Pedro? Até porque a Amazon nem o ranking lá de top 10 tem, inclusive pra achar o filme você tem que procurar, né, porque ele não aparece... Ele não aparece lá nos destaques, não tem porra nenhuma.
A gente nem sabia se o filme ia estrear por aqui até a semana de lançamento. Tava nesse nível a distribuição do filme pela mão da Amazon, né? Caramba. Eles sempre, essas pessoas, agradáveis aí distribuir filme, né? Mas o fato é que é a grande aposta da Amazon pra temporada de prêmios. Eu sei que a gente tem o Som do Silêncio aí ganhando um momentum agora, nessas últimas semanas. É, vai ser interessante, até porque, de novo, o Oscar acontece em abril, né? Então tem muito chão pra passar ainda até o anúncio dos indicados, né? Mas desde o começo, né? Desde a estreia em Toronto, o filme já tem essa reputação de a grande aposta da Amazon. E aí é aquela questão, né? Primeiro, uma coisa que a gente falou no Som do Silêncio, né? A Amazon sabe vender Kindle e Alexa, eles não sabem vender filme. Então tem esse problema, e eu acho que o maior exemplo foi o Oscar do ano passado, que os caras só conseguiram Os Miseráveis em filme estrangeiro, e eu acho que nem foi por conta do investimento da Amazon no filme. Começa daí, né? E segundo, né, esse filme tem um probleminha chamado... O Oscar tem a questão do label, né? De você falar, não, esse é o filme negro do ano, esse é o filme dirigido por mulher do ano, esse é o filme do tema tal do ano, né? E esse ano tem uma estranha coincidência, né? Que esse filme, que colocando aí no selo racista da academia, né? Que a gente vai falar sem pormenores. É o filme, adaptação de peça focada na temática negra. É, tem o Voz Suprema do Blues, né? Também nessa corrida pro melhor filme, né? Então são dois filmes similares nessa ideia de proposta, segundo a academia. Entre muitas aspas de ouro e diamante, eu gostaria de dizer. Mas que pode afetar, né? Então a gente não sabe até que ponto os dois ali chegam. E também tem o destacamento Blood, que sempre pode se confundir nesses três aí. É muito difícil imaginar o que pode acontecer no momento, porque, de novo, a gente não tem como medir o que tá dando, o que tá pegando ou o que tá passando frio pela academia. A gente não tem sessão da academia, a gente não tem, os sindicatos não divulgaram indicados, os prêmios da crítica não apareceram ainda.
É, porque essa seria uma época pra isso tudo já tá bem definido, né? Fim de janeiro, né?
Exato. Mas é isso, né? O Globo de Ouro vai anunciar indicados dia 26 de janeiro. É, a National Board of Review vai divulgar a lista de melhor do ano no fim de janeiro, sindicatos em fevereiro, o Oscar acontece, os indicados acho que no final de março. Tá tudo muito perdido no momento, né? Mas uma coisa eu acho que é certa, eu acho que vale ser dita, né? Sobre a divisão dos atores, dado que no sentido normal da coisa, os quatro atores deveriam estar em melhor ator, né? Mas a divisão que a Amazon vai fazer é a seguinte, né? O Kingsley Benadir, que faz o Malcolm X, e o Ellie Gore, que faz o Muhammad Ali, estão sendo vendidos para melhor ator.
Como protagonista, né?
Como protagonista. E o Leslie Odom Jr., que faz o Sam Cooke, e o Alvis Hodge, que faz o Dee Brown, eles estão sendo classificados como coadjuvantes pela Amazon para todos os prêmios. Então, é aquilo. Como esse filme vai chegar nos prêmios, a gente não sabe. Mas que ele tem muita chance de chegar lá, tá muito claro. E eu acho que tem muito calor envolvido pelo público, né? A galera tá gostando bastante do filme, pelo menos a princípio.
Muito bem. Vamos lá. Vamos falar aqui, então, o que a gente achou discutir Uma Noite em Miami. Oga, diga aí, o que você achou?
Difícil falar sem dar spoiler, hein? Cara, no geral, assim, eu achei bem interessante o filme. É, principalmente porque, assim, né? Quantos filmes desse tipo a gente não tem com personagens brancos, né? Desde, sei lá, Dois Papas, por exemplo. Né, que a galera pira num encontro de personagens brancos muito importantes e o que poderia ter sido aquele momento histórico. E aí a gente tem pouco, né, disso com protagonistas negros. Então, já acho que é muito legal. Tem umas questões que depois eu posso me aprofundar, das coisas que eu achei mais fracas, mas, no geral, eu particularmente gosto muito desses filmes resolvidos com pouco cenário, e que geralmente são filmes que descendem de peça, né? Que se resolve todos num quarto. Esse filme é quase 80% do filme em um quarto, né? Que é aquilo lá, né, cara? Aí você vê quem é ator, quem não é, quem tem um texto bom, quem não tem. E eu acho que isso é muito interessante no filme, assim. Eu não li muita coisa sobre bastidor, mas a química dos caras ali foi muito interessante, assim. Eu achei muito legal. É um filme que, pra mim, também funcionou como uma junção de várias pesquisas ali. Teve personagens que eu vi... Eu tô meio obcecado, já faz alguns meses, na verdade, que eu tô lendo um livro dos últimos anos do John Lennon, o John Lennon em Nova York e tal, Kayoko. E, cara, tem personagens dali que estão nesse livro, que são personagens do livro do John Lennon. O Alan Klein, depois vocês vão saber quem é. Esse safado, esse bandido, enganou muita gente. Eu tô vendo que o Marco tá fazendo assim com a cabeça, porque ele também viu o documentário do Sam Cooke, que a gente vai falar mais pra frente.
Também.
Mas, assim, o que eu achei muito interessante desse filme é isso, assim, a partir desse filme você consegue estudar várias personalidades, não só personalidades negras, entender um pouco o que foi os anos 60, Que, meu, foi uns anos, como a gente viu, né? Porque a gente, o Brasil voltou para os anos 60. Como a gente viu, foi um ano muito, muito. Foram anos muito determinantes na nossa história política, na nossa história de ativismo. Então, assim, é muito interessante como no final esse filme é atual. E, assim, a gente que vive sobre os mandos de um acordão, né? Com tudo. A gente que está vivendo isso, assim, que vive, né, uma política que descende desses acordos de pessoas muito importantes que a gente não sabe, é muito legal, realmente, assim, você ficar pirando que, puta, quatro personalidades negras muito poderosas e influentes se encontraram, como o Merigo disse, né? Tem muita coisa que é ficcional ali, mas realmente eles se encontraram. E o que, que pode ter saído disso? Eu acho um filmaço, assim. E eu acho que mesmo quem não... E que eu acho também interessante, acho que mesmo quem não se interessa tanto por luta negra, dos direitos civis e tal, só quer ver um filme bom, eu acho que super funciona, sabe? Tipo, não sei, fiquei com essa impressão em vocês.
Fala aí, Marco, você gostou?
Puta, eu sou meio suspeito pra falar, né? Porque, assim, eu sou fãzaço
de... todo mundo que tá ali, né? Isso.
De todo, assim, o Jim Brown é quem a gente tem menos contato, sim, porque é um cara que NFL, jogou futebol, né, americano... NFL, que é um bagulho que eu não consumo, e ainda mais dessa época, nos 60, eu não sei da história da NFL, saca? Mas aí você vai ver a história do cara, que até eu assisti aquele filme The Black Godfather,
uhum,
que fala do Clarence Avan, que é ele que ajudou o Jim Brown a fazer essa mudança pro cinema. Então você vê que é um cara que rompeu barreiras fodas, assim, sabe? Pro cinema negro, não só o negro só atuar no Blaxploitation, nos filmes de gênero, saca? É um cara que fez essa passagem, e enfim. Então são caras que, assim, pelo menos três daqueles ali, eu já sabia que eram personalidades fodas. E que são caras que vale a pena você consumir coisas que falem sobre eles, saca? O meu único medo era que ficasse caricato, é que chegasse, por exemplo, no começo do filme, eu não vou falar aqui agora o que acontece, mas eu fiquei com medo de enveredar pra esse lado, saca? De ficar um bagulho muito superficial e querer mostrar as pessoas como maiores ou menores ou mais exageradas do que elas eram... na vida real, porque ali é a vida real mais dramatizada com os acontecimentos. Mas no decorrer do filme, sei lá, no primeiro 15 minutos você já perde essa como é que fala, essa desconfiança. E aí você vai curtindo, porque assim, o cara que faz o Muhammad Ali e o cara que fez o Malcolm X, o trabalho que esses caras tiveram pra aprender a falar como os caras, saca? Porque eles convencem demais, e são dois caras que a gente escuta muito falar. São caras que têm retóricas muito fortes, e que se os caras perdessem o jeito de falar, por exemplo, já não funcionava, o filme não funcionava. O cara não ia vender que ele era o Muhammad Ali, e o cara não ia vender que ele era o... Até o cara do Malcolm X, ele nem parece tanto com o Malcolm X.
É.
Sabe, ele não tem a mesma estrutura de rosto, o queixão e tal. E o cara vende mil grau que ele é o Malcolm X, tá ligado?
E como fazer o Malcolm X depois do Denzel Washington?
Exatamente.
Pois,
né?
É, então, exato.
Tanto que pra mim, assim, até quase o final do filme eu tava assim. Malcolm X ou Denzel Washington, né?
É, exato. Não, até porque são interpretações.
Depois do finalzinho eu comecei a aceitar. O Jim Morrison e seu Val Kilmer, até hoje eu não aceito que o Jim Morrison é o Jim Morrison.
É.
De tanto que eu fiquei mais com o Val Kilmer, né?
E é, assim, as interpretações do Denzel Washington e agora do Kingsley Ben-Adir, né? São interpretações bem diferentes, né? Porque o Malcolm X do Spike Lee, ele é incendiário, né? Tá sempre... ali apontando o dedo pra todo mundo. E aqui não,
que
né?
É a imagem que o Malcolm X tem no mundo, né? Que ele é aquela coisa que os caras venderam durante anos e anos, que o Martin Luther King era o pacifista e pai, o Malcolm X era o Malcolm X era fogo no parquinho, foda-se o caralho. E nesse filme você vê que é isso, essa face do Malcolm X de o conselheiro, o que tá ali pra não deixar a galera fazer merda mesmo, saca? Que assim, vamos entrar na luta aqui, mas sem não vai querer pôr o pé pelas mãos aqui, tá ligado? E eu achei muito foda, e o Hugo até citou aqui aquele documentário do Sam Cooke, que é as duas mortes de Sam Cooke. Eu cheguei até a dar um qual é a boa. Sobre essa série Remasters. É muito foda você ver o crescimento dele enquanto um cara que se engajou no ativismo, saca? É um lance que rolou com o Marvin Gaye também depois, mais tarde, que é um cara que só cantava essas musiquinhas Chubiruba, Amorzinho, Vem Cá Me Dar Um Beijinho, e dali e chega a hora que o cara se engaja de verdade, o cara é só arregaço, saca?
Chubiruba.
E aí você entra na mira da CIA, do FBI, o caralho, e daí pra frente o cara faz um inferno na sua vida, tá ligado? E é muito bom você ver que essa é a mensagem do filme, que não é nenhum spoiler, porque é a história que tá contada aí, é essa virada dos caras, saca? É que daqui pra frente, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você, mesmo você sendo campeão do mundo, mesmo você sendo o recordista de jardas da NFL, mesmo você sendo um cara que vende discos no mundo inteiro, a sua vida não, você não vai ser deixado em paz daqui pra frente, porque é isso, o sistema não vai te aceitar.
Muito bom. Você, Pedro Estraza?
Cara, esse filme oferece diversas formas de recorte, né? Porque, assim, quem vai... tá mais por fora, né, vai entrar nesse filme pensando em duas imagens imediatas, né, o que é o Muhammad Ali e o Malcolm X, que são as figuras mais famosas aí, as que mais despertam emoções aí na galera, seja o que Deus quiser em torno disso. E é interessante, eu vi o filme, só depois eu fiquei sabendo que, cara, o Sam Cooke, ele morreu um ano depois, né, e tem essa ideia, né, esse filme tem essa, quem vê o filme sabendo todas as histórias dos quatro, entende que daqui um ano, naqueles eventos, dois caras estão mortos daquele grupo. Um deles vai estar com carreira em queda, né? Porque o Jim Brown, ele só foi fazer sucesso, tava vendo o IMDb aqui dele, em 67 como ator. Ele fez 12 Condenados do Robert Aldrich. Mesmo assim, foi uma carreira meio altos e baixos ali, né? Ele foi tendo dificuldade para se firmar como ator e sempre foi aquela coisa de enfrentar os executivos da indústria, né? E é um cara que mesmo assim deu certo, né? Ele fez umas várias coisinhas ao longo da carreira. E o Muhammad Ali é o único que se manteve ali como o cara que tava se dando bem, tava no topo, né? Lutou até o final. E o Marco pode me corrigir, mas foi o cara que se aposentou e não perdeu não perdeu pra ninguém, né?
Não, perdeu. Ele perdeu várias vezes. Inclusive, no final da carreira, ele teve derrotas, assim, por ele insistir em lutar e insistir, já cometido pelo Parkinson. Você vê, acompanhando a carreira dele no final, ali para 78, 79, o discurso dele já não é mais o mesmo. Ele já não tá falando igual. Ele começa a aceitar a luta, porque ele ainda acha que ele pode voltar àquela coisa, um delírio do cara que é muito bom e acha que vai ser muito bom o resto da vida. Só que é um caso muito específico do Muhammad Ali, que é um cara que teve a carreira interrompida pelo sistema. O sistema interrompeu a carreira dele, tirou ele de circulação no pico no pico físico dele. Não deixou o cara não podia treinar, o cara não podia fazer nada, caçaram licença e o cacete. Assim, por um lado, ajudou ele a ser cada vez mais combativo na causa, e ele ia falar em universidades, o caralho, mas é algo que ele podia fazer lutando também, entendeu? O cara que luta duas vezes por ano. Então, o lance do Muhammad Ali é que ali era o auge dele, campeão do mundo, aos 22 anos e tal. Só que ele deu o passo que o governo não queria que ele desse. Se aliou à nação do Islã, ele começou a falar, eu sou bonito pra caralho mesmo, nós que tá, e vamos aí. E aí, quando teve o draft lá do...
Não, e o lance do exército também.
Do exército, então, quando teve o draft, ele se negou aí, falou, não vou matar a gente de pele escura do outro lado do mundo, o meu inimigo tá aqui, o meu inimigo é você, o meu inimigo é você, apontando na mão pra cara de jornalista, que é uns bagulho que não mostra nesse filme, porque esse filme é focado nessa virada de chave de todo mundo, saca? Mas os acontecimentos dali pra frente... foi um rolo compressor, assim, pra esses caras, saca? A gente já sabe a história. O Malcolm X morreu no atentado, o Sam Cooke morreu em condições esquisitíssimas, o Muhammad Ali se fudeu na mão do governo, não pôde lutar durante muitos anos, e só voltou a ser o Muhammad Ali porque ele era foda mesmo, tá ligado? Porque, assim, na cabeça dos caras, vamos deixar esse cara na geladeira, quando ele voltar, ele já tá cagado, o Joe Frazier vai acabar com a raça dele, o George Foreman vai acabar com a raça dele, e esse cara não vai ser mais porra nenhuma. E o cara conseguiu se superar. E o Jim Brown, eu acho que era um dos caras que, assim, por ele ter feito essa passagem pro cinema, e ele teve várias polêmicas durante a vida, ele fazer papel junto com a Raquel Welch num papel de casal de raças, como é que é, interracial,
né?
Foi um puta escândalo, tá ligado? O cara teve que segurar uma barra foda. E assim, tanto que é o que você falou, ele não teve uma carreira no cinema que você possa dizer de sucesso, porque ele não é um cara que é conhecidíssimo no mundo inteiro e tal, mas o cara teve que quebrar todas as barreiras, tá ligado? Se o Denzel Washington pode chegar um dia e beijar a Charlize Theron na boca num filme, deve-se muito a quem fez fazendo esses passos pra frente, saca? Então são caras ali que dali pra frente, todos eles sofreram bastante daquele ponto em diante, saca? Eu acho muito válido você fazer um filme dramatizando esse encontro dos caras ali como ponto de virada deles todos.
Uma coisa que eu acho que é legal é como o filme trata esses personagens, é porque a gente sabe que são, né, grandes homens, né, grandes gigantes aí da história, né, em suas áreas, né, mas ao mesmo tempo o filme mostra eles como gigantes vulneráveis, né, então eles são esses personagens nobres aí, mas ao mesmo tempo a gente vê eles titubeando, né, sendo humanos e sendo falhos, né, e nesse debate que eles fazem, nessa reflexão especulativa que o filme acaba sendo, né, no fim das contas, de imaginar o que eles conversaram ali naquela noite, né, o que aconteceu ali, e de fazer com que eles mesmo consigam colocar ali dentro daquele quarto um caldeirão de discussões, né, que são relevantes até hoje, né, debatendo aí o que significa ser negro nos Estados Unidos, né, que não era só naquela época, mas hoje ainda precisava ser discutido ali e precisa ser discutido hoje, né? E ao mesmo tempo com que cada um tem a sua missão e o seu papel para representar, né? Eu acho que o filme é muito eficiente em mostrar isso. O que eu mais gosto do filme é que... Às vezes eu vejo muita gente discutindo filmes e falando: ah, esse filme é muito bem dirigido, né? E eu fico com vontade de perguntar: o que, que é muito bem dirigido, né? O que, que você viu no filme que faz com que você veja, acredite que ele foi muito bem dirigido? E eu acho que esse tem um exemplo muito claro, né? Porque assim, é Regina King rainha, o resto nadinha, né? Ou Regina Reizinha, o resto nadinha.
Regina Rei.
Isso, Regina Rei. Porque...
Veio de longe essa piada.
Porque, assim, você enxerga o trabalho dela em fazer essas escolhas, por exemplo, de ser um filme que é pé no chão, né? Apesar de tratar desses super gigantes aí, não é um filme que tem exibicionismo, nem pompa, nem circunstância, né? É um filme até minimalista, assim, não só pelos cenários, né, em si, mas pela maneira como ela conta essa história, né, de você ver se são quatro amigos ali, você sente, né, que são quatro...
Eu acho que o fato dela ser mulher também faz muita diferença, ô Merigo, total. Porque não fica com medo de mostrar os caras vulneráveis, saca?
Isso.
O cara chorar a hora que tem que chorar, o Malcolm X... Agora não sei se vai ser um spoiler, mas é um trechinho do filme. Falando no telefone com a filha, saca? Um lance, tipo assim, aquilo ali pra história do que aconteceu depois não tá muito na linearidade da história, mas é um momento que você vê construção de personagem, exato, saca? Em 2 minutos que ele tá ali falando com a menina, você tá contando muito mais sobre ele,
isso,
do que se ele estivesse ali fazendo um discurso,
e
saca?
E tá contando todo um lance de paranoia em cima dele, de família, né? Fala, Yoga.
Principalmente a relação que eu achei interessante, eu fiquei pensando nisso, né, cara? Eu falei, caralho, que louco, né? Quando eu pensei que o filme é da Regina King, mas assim, as mulheres não têm um papel forte no filme, eu falei, putz, mas é aí que eu acho que entra muito a relação dele com a esposa, né? Não só com a filha, mas principalmente a cumplicidade que ele tinha com a esposa, que total, os outros ali não mostram tanto, né? Que eu acho que, de certa forma, eu entendo, né? Tinha dois que estavam na putanhice e...
Isso,
né, o Sanku...
Três que estavam na putanhice, né?
Então, e...
A diferença é que um era casado, né?
É isso. Então, eu achei isso também interessante, que eu falei assim, cara, de certa forma, a Regina conseguiu botar naquele contexto um papel feminino num filme que é super masculino, ao mesmo tempo sem ser uma lacração, sabe? Porque assim, ele realmente tinha essa relação, tanto que a filha do Malcolm X fala ainda sobre o pai em vários eventos e coisas desse tipo, apesar dela não ter seguido uma ativista gigante, você vê que a família estava envolvida naquilo, né? Então eu acho muito, muito interessante.
Não, e até quando fala sobre a mulher do Sam Cooke, são poucos, ela aparece, sei lá, 40 segundos na tela, mas diz muito sobre o que era a relação dele com a mulher e com como ele queria que ela fosse vista, como ele queria que ela fosse tratada e o caralho. E tanto que é isso, na hora que chega ela fala: sua mulher, tá, você deixou ela no hotel? Eu falo: não, mandei ela de volta pra Los Angeles, não, eles estavam em Los Angeles, né? Mandei ela de volta, sei lá, pra Nova York, não sei onde ele morava.
Eu não sei se ele estava em Chicago nessa época, mas eu acho que era Chicago.
Não, mas eles estão em Miami, é isso. Ele falou: mandei ela de volta para Los Angeles.
Sim. E assim, eu acho que essas escolhas que ela faz, né, na direção do filme, que Obviamente, né, não renega que o filme tem uma origem teatral. Ele é totalmente baseado no... Ele é nesses lugares, só no quase 80%, como vocês falaram, dentro do quarto de hotel. Super baseado no talento dos atores, é, e na qualidade do texto. E uma coisa que eu queria comparar é com... Acho que é, não dá pra não comparar com o recente, né? A Voz Suprema do Blues. Voz Suprema. Que é mesmo, é, né? Também baseado numa peça de teatro. Só que a Voz Suprema do Blues, é, apesar dele ser visualmente, né, muito bonito, ter todo um lance, né, um brilho ali de maquiagem, de figurino. É, eu acho que eles, pra mim, ele me incomoda muito mais. Ele fica preso, né, no teatro, porque ele tem uma série de monólogos em sequência, né? Acho que tem uns três monólogos na Voz Suprema do Blues ali que são muito marcantes, até acho que justificam muito esse... É, vão justificar bastante o prêmio pro Chadwick Boseman, realmente...
É inevitável.
Ele merece nesse sentido. Mas esse, eu não sinto isso, né? Ele não tem... eu acho que tem um equilíbrio de oferecer voz e tempo de tela para todos esses personagens. Não existe esses grandes monólogos, você sente que eles estão realmente ali, são amigos conversando, e parece mais natural, né, mais orgânico, você transpor a peça de teatro para o cinema, como a Regina King faz aqui, do que o que foi feito no, na Voz Suprema do Blues.
Também concordo, era um comentário que eu queria fazer, e eu acho engraçado, né, porque a Voz Suprema eu assisti e falei... Puta merda, seria um curta incrível.
Pode ser.
Só que ao mesmo tempo você fala, cara, o que, que você tira dali, né? E aí realmente você entende que isso, com a energia de ser atuado ao vivo, você vê aquela banda ao vivo tocando, é outra energia. Realmente você aguenta aqueles monólogos e a música e tal.
Sim,
ali
música...
no filme eu falava, cara, ele tem uma puta importância histórica esse filme. Né? Tipo, meu, apesar de eu amar, tipo, música negra americana, eu nunca tinha dado importância pra aquela cantora, tipo, do jeito que eu dei depois que eu vi o filme. Então, assim, eu entendo muito porque o Denzel falou, cara, a gente precisa fazer isso virar um outro tipo de documento além do teatro. Mas, ao mesmo tempo, fica a mesma sensação que você, Merigo. Tipo, assim, a transposição foi meio tosca, assim. Até de câmera mesmo. Você fala, cara, tem um jeito de você mexer na timeline pra coisa não ficar... Tão
engessada, exatamente. É que o filme ganha muito pela, cara, Viola Davis ali no Voz Suprema do Blues, come todo mundo com farofa, né? Ela é incrível, enfim.
Esses dois filmes, eles vêm de uma mesma seara e têm uma mesma origem, que é o Limite Entre Nós, né? Inclusive, o A Voz Suprema do Blues, como vocês disseram,
ele é produzido... Ah, que é o Fences, né?
É o Fences, né? Que foi o filme indicado ao Oscar em 2017, né? E que era... inclusive é o mesmo ator do Voz Suprema, que é o August Wilson, né? E tem esse lance do Denzel de querer trazer as peças pro cinema, criar uma, reforçar a importância histórica daqueles documentos e trazer para novas gerações, renovar o sentido daquelas peças. O A Noite de Miami é a mesma coisa, no fim, ali, né? É uma peça que saiu em 2013, que tá falando de figuras históricas importantíssimas, né? E é engraçado, né? São dois filmes que falam de figuras históricas, não é que no Limite de Nós, que eram pessoas negros proletariados num determinado espaço muito específico de tempo ali, né? Uma relação com outras mitologias ali. O personagem do Denzel tem uma valorização do beisebol ali, uma treta muito grande com o filho, né? Tem toda essa relação no filme. Mas o Voz Suprema, ele é dedicado ao mundo da música, como o Olga disse, né? A própria Ma Rainey, ele tem uma importância histórica pra música negra nos Estados Unidos. E o Uma Noite em Miami fala de figuras históricas, né? Ele vai falar do Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown, Sam Cooke. Figuras que viraram lideranças históricas ali pro movimento negro da época, dos direitos civis, tiveram uma importância pra população negra naquele momento histórico, que ainda tem hoje em dia, né? São referenciais, são figuras mitológicas aí pro ethos dos Estados Unidos. Mas o que eu acho interessante, né? Primeiro que o Voz Suprema, como vocês disseram, ele tem esse lado... do teatro, né? Ele tem esse lado de eu tenho a importância histórica, eu tenho que me importar como isso, e aí você vê aquela transposição do Limite Entre Nós pro Voz Suprema. Atuações que já são pensadas como teatro, aquela coisa meio Laurence Olivier com Hamlet, sabe? Declamar teatro mesmo, fazer os monólogos gigantes que vocês disseram.
Sim.
O Uma Noite em Miami, eu acho ele mais esperto, e nesse ponto eu faço referência ao J. Cole, que escreveu isso no Slant Magazine. Primeiro porque a Regina King é muito esperta, ela sabe como organizar esse filme muito nas mudanças constantes de dinâmica de poder que estão rolando ali dentro. Você vê que o Muhammad Ali, ele começa o filme naquela pessoa confiante, acabou de virar o maior de todos no boxe. E aí, de repente, a partir de uma treta entre o Sam Cooke e o Muhammad Ali, ele vira uma criança. Ele vira aquela pessoa que não sabe o que fazer. Ele quer defender um dos caras, mas ele não... ele não consegue porque ele tem uma admiração muito grande pelo outro e não quer enfrentar, né? E o filme, ele constantemente tá fazendo isso pra você se interessar por aqueles personagens. E segundo, né, é muito... Essas, como vocês disseram, são figuras históricas, mas ele não se rende muito a essa nobreza de valores, né? A gente tem que falar do Malcolm X dessa forma.
Exato.
A gente tem que fazer essa coisa. E também não é uma cinebiografia, né? Não é que nem o Malcolm X, do Spike Lee, ou o Ali do Michael Mann, né? Que tem 2 horas e tanto pra dedicar naquelas figuras e explorar até o meado, né? Inclusive, tem algumas pessoas querendo rever o Ali depois desse filme. Eu preciso ver esse filme, na verdade. Então, eu acho interessante. E a forma como esse filme, ele vai te manter interessado. Apesar de eu ainda achar que esses dois filmes, eles têm esse lado da ocupação do cinema negro hollywoodiano ali sobre o mainstream, né? É meio o que O Limite Entre Nós fez no discurso da época, né? É de falar, ó, a gente tá ocupando o mainstream da produção hollywoodiana, que todo mundo tá falando sobre, né? E é engraçado, O Limite Entre Nós demorou 2 anos, 2 séculos pra chegar aqui no Brasil, chegou na semana do Oscar, que é uma pataquada. Mas são 2 filmes sobre ocupar o espaço, né? Então, ainda existe no espírito essa nobreza de valores, esse negócio de nós precisamos falar para todos, né? E eu acho que há uma perda aí, que às vezes pode ser mensurada, ainda há uma nobreza de espírito, de atos, de falar sobre história, quando você pode ser um pouco mais ligeiro, né? A Regina King, lá no fim, tá fazendo um filme teatro, um teatro filmado, de certa forma, né? Você vê que o filme não tem grandes apuros estéticos, arrojos, aquela coisa meio de ir pra cima e fazer um plano louco ali em cima do filme e organizar isso em cima das peças.
Eu acho um dos méritos desse filme é que, assim, ela podia ter usado só o quarto.
É, certo?
E ela tem mudança, tem a parte que vai comprar bebida, tem a parte que vai pro teto lá, que dá uma respirada também pra não ficar um filme claustrofóbico, que você fica ali o tempo inteiro vendo os caras no mesmo lado.
Exato.
As mesmas cores, o mesmo acontecendo tudo do mesmo jeito. Então, esses respiros que ela deu no meio, tipo a parte do telefone, a parte, esses respiros é uma estratégia bem inteligente.
A luta, né? Tem cena no ringue, né? Na luta.
Mas esse do ringue é meio que um prólogo, né?
Isso, mas que, ainda
isso
assim
é coisa
fora
do roteiro. O que eu entendi é que o Ken Powers, ele quis expandir pra dar esse caráter de cinema à peça e não ficar só na questão do hotel, né? Dentro da dinâmica. Então, todos aqueles 4 prólogos do começo, que eu acho uma parte meio fraca até, né? O Marco já
deu... Então, mas ela é fraca, mas é que ela conta muito da história, saca? Assim, o Jim Brown querendo ser aceito e o cara jogando na cara dele que ele não vai ser aceito, o Ali, com toda a confiança do mundo dele, que eu posso fazer acontecer, é pego de surpresa, o Sam Cooke é a mesma coisa, eu sou o maior artista do mundo, vendo disco pra caralho, não sei o que, vai cantar pra uma pá de branco e não acontece nada. E qual que é o do Malcolm X? Qual que é o prólogo do Malcolm X?
Ele chegando em casa...
Ele chegando em casa e falando que ele tem um pé, então... Exatamente, então tá mostrando ali as vulnerabilidades dos caras, que se achavam maior que a vida e que estavam ali também patinando, saca?
Isso.
E aí, aí a luta do Mike Tyson, a luta do Ali com o Sonny Liston, ela tem que ser mostrada porque é um momento chave, sabe? É ali que um dos caras tá mesmo, ele é o fodão da vez. Sim. E dali pra frente tudo desenrola.
Sim. E o filme não trata eles com reverência, né? Como você falou, né? Já começa aí, já mostrando que...
Exato.
São essas figuras que a gente conhece hoje com admiração, mas que naquele momento ali estavam se questionando e sendo questionadas, né?
Eu acho isso importante porque é toda essa... É a questão que a gente se levantou, Merigo, sobre o Voz Suprema, né? Ao invés de a gente ter um distanciamento, uma questão meio... um outro patamar ali envolvido, né? Você tá numa experiência de teatro, né? No fim, né? Tá num espaço limitado, a gente tá reforçando a experiência do teatro e do cinema. A Regina King e o Ken Powers, eles são mais espertos em entender que o filme que eles estão fazendo é um filme sobre vulnerabilidades, né? Inclusive, a Regina King, na entrevista, fala que o filme é muito sobre o amor dos 4 ali, é um pelo outro, e as tensões nascem dessas relações. Um
bromance.
Exato. E eles são espertos em deixar isso comandar o filme, então não se deixar levar só porque o filme tem poucos espaços, não é um filme de teatro necessariamente, é um teatro filmado, mas eles têm uma maior agilidade ali pra mover o texto onde eles precisam mover, entendeu?
Muito bem, vamos pros spoilers?
Spoilers! Oh, please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Silent breed is people!
Olha, eu queria começar dizendo que, por mim, eu veria um filme só sobre o Sam Cooke e a origem do A Change Is Gonna Come. Não precisava ter muito mais do que isso, porque o final desse filme, tudo bem, já tá telegrafado o que vai acontecer, né? Mas, cara, o final desse filme é de arrepiar, né? A maneira como mostra...
E parece que o filme é sobre isso, né? Pra chegar na música,
pra
né?
chegar na música. E eu tava vendo, né, os fatos, né, dos acontecimentos então... reais. Diz que, assim, que o Sam Cooke... Não foi o Malcolm X que deu a ideia, né? E provocou ele a fazer...
Dylan, nem por causa do Bob Dylan.
Não, mas diz que era o que é do Bob Dylan, né? Que ele, inclusive, chegou a gravar o... É, a Blowing...
Gravou a música
antes e que essa frase dele é real. Dele dizendo que era uma música que deveria ter sido escrita por um negro e não por um branco. E que ele se sentiu provocado por isso. E aí ele regravou a música do Bob Dylan e depois ele criou aí a Changes.
Não, o que eu acho ruim só é porque, assim, do jeito que eles colocaram no filme, parecia que não tinha nenhuma artista negra fazendo isso. E a Nina Simone já tinha feito,
é
já.
É mesmo.
Tipo, entendeu? Por isso que ficou estranho, porque pareceu que, assim, cara, calma aí, existiam artistas negros. Agora, eu entendo que o Sam Cooke era o cara depois do Elvis Presley.
Sim.
E a Nina Simone não era, tipo, a maior cantora negra americana. Eu entendo isso. Mas eu achei que, do jeito que colocou ali, tanto que eu acho que um pouco do meu ponto fraco do filme é que eu acho que enfraqueceu muito o Sam Cooke, né? Tipo, pra ele ser o mais newbie ali e proteger... E, assim, o Jim Brown ficou aquele cara... mais apaziguador, ao mesmo tempo que ele provocava muito, ele ficava mais na segunda, e aí deixou o Sam Cooke muito exposto, e ele é um personagem muito mais interessante do que mostrou ali. Então, quando você fala, putz, eu queria ver uma história sobre o Sam Cooke, eu falo, meu, por favor, vá, veja o filme que o Marco falou, porque é muito legal. Tem mais um outro documentário que é meio farofa, mas esse documentário da Netflix é muito legal, As Duas Mortes de Sam Cooke, porque, assim, cara, você entende muito o personagem, assim. Você entende que o cara não era o Gozolândia que não sabia o que tava fazendo. Ele era o mais estrategista deles.
Cara, eu adoro aquela cena em que ele explica isso, né? Que o Malcolm X fica tirando ele lá. E ele
conta a história dos Rolling Stones, né?
Isso, ele conta toda a história dos Rolling Stones, de como que ele fez o hit subir lá pra primeiro lugar.
Mas a galera voltar,
então,
cara.
Isso que é foda, porque na vida real é mais complexo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele montou a gravadora dele, ele montou com um cara branco que passou a perna nele. Que é justamente o cara que ajudou ele a fazer esse lance do Rolling Stones, que é esse Alan Klein.
Alan Klein.
E ao mesmo tempo é isso, assim, eu acho que poderia fazer sem diminuir tanto o personagem, sabe? Poderia jogar aquela fraqueza, de repente, no Muhammad Ali, mas eu acho que ali ficou uma tensão meio ruim. Tem um outro momento...
Mas eu acho que, pegando esse gancho aí, eu acho que também mostra ele um cara que se impunha. Tanto que essa cena que ele fala do Rolling Stone e como a grana tá voltando pro próprio povo preto, conta a história do Bob Womack lá e o caralho, eu acho que mostra ele um cara gozolândia, que quer viver a vida de luxo, quer ficar no melhor hotel da cidade, o caralho, mas mostra ele um cara que também vai de frente, sabe? Porque ele podia muito bem abaixar a orelha, pelo bem da história, abaixar a orelha pro Malcolm X e falar assim, puta, você tem razão, a partir de agora eu vou entrar na luta e vou fazer a música e o caralho. E é uma construção muito foda, inclusive essa cena do Bob Dylan, que não deve ter acontecido ali, não deve ter sido o Malcolm X que colocou pra ele, ó, vou te provocar aqui o caralho, mas que foi uma boa forma de mostrar como essa influência e como essa provocação que ele sofreu de ter escutado um cara branco cantando esse tipo de coisa quando quem tava se fudendo era só os pretos, tá ligado? Funcionou muito bem no filme ali. É que claro que quando você vai se aprofundar mais sobre a história de cada um, as coisas ficam meio inconsistentes, mas acho que pra história, pra um filme de 2 horas, você contar essa história do que aconteceu ali e de como isso desencadeou pro que aconteceu depois, inclusive o lance do Sam Cooke. Você acha que o Sam Cooke chegou num programa de auditório e falou, não, eu vou cantar uma música nova aqui que eu tô faz tempo que eu tô querendo, e a banda já sabe tocar.
Eu fiquei pensando
mas,
nisso.
Mas assim, é muito bonito, eu verti lágrimas.
Exato.
É muito foda,
E acho que muitos méritos pro Leslie Odom Jr., né, que é o ator que faz o Sam Cooke. Inclusive é o cara que faz o Aaron Burr lá no Hamilton. E ele mesmo canta, né? Ele cantou a música, não é tipo, ele não tá dublando, ele tá cantando real. Ele canta outras músicas, se eu pegar a trilha sonora do filme, ele canta todas as músicas do Sam Cooke ali. E tem a música original, né, que é a que toca no final, nos créditos, que também é ele cantando. Então, méritos pra essa interpretação aí.
queria fazer uma provocação, porque acho que é válido. Eu acho interessante que, no fio que a Regina King tá fazendo nesse filme, né, eu acho super válido nesse ponto de apontarem como o Sam Cooke, ele é um pouco deturpado ali na história, toda a história dele é vertida pra outro ponto. Porque, pensando agora, e também já estava pensando um pouco isso antes, a Regina King tem muita autoconsciência que ela tá meio que fazendo um Selma pro Malcolm X. Nesse sentido, ela tá desmistificando. É um filme que desmistifica muito o Malcolm X. A gente não... Assim, beleza, tem o filme do Spike Lee, tem toda uma importância, mas o Malcolm X até hoje tem essa figura do revolucionário, o cara queria matar todos os brancos, etc., pra muita gente, né? E esse filme bota ele nessa posição que o Selma faz com o Martin Luther King, né? É o por trás dos bastidores, né? E é bom lembrar, a Selma não teve acesso aos discursos do Martin Luther King, que ainda conseguiu ser aquele filme, né? Aquele impacto que deixou muito indignado, que não foi indicado só a 2 Oscars, né? Enfim, eu acho interessante como o filme ele tem esse lado, né? E por isso faz todo sentido a Amazon colocar que ele é o protagonista junto com o Muhammad Ali e os outros dois serem coadjuvantes, né? Porque tudo meio que irradia dessa posição do Malcolm X e nessa constatação que daqui a alguns dias o cara vai estar morto, né? Então a forma dele tentar inspirar os outros a se revolucionarem e empurrarem a luta negra nos Estados Unidos pra frente a partir das frentes que eles estão fazendo, né? E ela faz isso muito discretamente, não é uma coisa tipo, não, porque o Malcolm X, mas ela é realmente é um filme sobre os quatro. Mas ela tá fazendo o Selma do Malcolm X.
Eu acho uma injustiça.
Então, por isso que eu quis apontar isso, porque eu achei que tirou a densidade demais do Sam Cooke. É isso, ao mesmo tempo que ele era um estrategista, ao mesmo tempo que ele tinha a gravadora dele, ele nunca saiu da RCA, sabe? Então, tipo, tem mais profundidade, mas eu entendo que, como o Marco falou, é uma opção ali, né? Vamos contar a história, a gente precisa pensar no arco de um personagem. Eu só fico triste porque eu sei que, meu, muita gente acaba achando que esse é um filme, é um documentário, e vai ficar com aquilo. E não entende o lance da ficção, sabe? Tipo, as pessoas acham que Eddie Miles é um documentário do Eminem. Você fala assim, não, tem muito da vida do cara. Mas não é um documentário do Eminem, sabe? Então, tipo, eu acho que é meio difícil para as pessoas entenderem isso. E aí a gente vê que isso acontece, né?
Eu acho importante nesse ponto que eles não deixam crédito tipo que aconteceu com cada uma daquelas pessoas, né? O filme é esperto nesse sentido. Ele não fala, ó, esse filme é a realidade com essas cartelas. Ele tira isso que ele fala. Isso aqui é tudo alegórico. Tudo que eu tô fazendo aqui, de certa forma, não tem um reflexo direto na realidade. Então ele só fala inspirado em fatos reais, e é isso. Não tem cartela, não fala assim, não, Malcolm X morreu dias depois.
De certa forma, um pouco da minha crítica, assim, é um pouco nisso, na linguagem, que eu acho que eles podiam ter brincado um pouco mais com isso, esteticamente, tá? Não em texto. Então, por exemplo, aquele monte de foto que o Malcolm X tira... Putz, podia mesmo mostrar as fotos com frame, sabe? Tipo, dá uma brincada pra ajudar a gente. Porque, assim, realmente, tipo, a maioria... eu também, né, fiz, acho que todo mundo fez isso, né? Termina de ver o filme e vai ver o que é de verdade. E assim, eu não achei as fotos do Malcolm X, eu não achei uma exposição de fotos do Malcolm X. Mas, assim, tem a foto deles na luta, tem a foto deles depois num bar. Então, assim... Cara, putz, por que não brincou um pouco com isso, né? Só que eu acho que ela pode ter pensado como você, Pedro. Porra, eu não posso deixar isso parecer um documentário exatamente, porque tem uma parte ficcional. Diferente do Marco, eu achei muito foda aquele começo, principalmente do Jim Brown.
Mas é a melhor cena, né?
Não é que o meu medo, só antes de você falar, era quando mostra a luta do Muhammad Ali com o inglês lá, esqueci o nome dele. Me pareceu, a luta pareceu muito caricata, e eu achei, puta, se for nessa toada,
entendi, de um lance, entendi,
que ele vai brincar com todo mundo, e aí vai ficar mostrando, saca, ele no meio da luta, entendi, que acontecia, mas assim, é muito coreografado, é aquela coisa, filmar a luta de boxe é difícil pra caralho, porque se os caras pra brigar de verdade, não tem como, saca? Naquele momento eu pensei assim, puta, esse bagulho ele pode ir pro lado filme de TV, tá ligado?
Uhum.
E perder, você vai perder todo o que faria você ficar imerso dentro do filme. Entendi. Mas como é um bagulho muito rápido e logo vai pro, por exemplo, a cena do Malcolm X em casa, é super verossímil. A cena do Jim Brown lá indo falar com o velho lá no sul, na Georgia lá, também é um bagulho foda. Então, rapidinho ele te tira essa má impressão que você poderia ficar, e dali pra frente é só vai pra cima.
É engraçado, cara. No começo eu fiquei com uma má impressão. Eu gostei muito das cenas, mas eu fiquei com uma má impressão no sentido que eu falei: caralho, isso aqui vai virar Vingadores, né? Com a vida de cada herói. Eu falei: puta, essa construção Marvel vai ser, né? Tipo, DC Marvel vai ser foda.
E você vê como é uma coisa improvisada, né? É uma coisa, tipo, esquematizada pro cara que falou, fez a peça e falou, puta, tem que fazer uma coisa que seja além da peça. Então eu vou fazer isso aqui, mostrar os caras vindo de origens diferentes. E é uma coisa assim, é esquemático. É uma coisa não puxa muito do filme, né? Que é muita intimidade dos quatro.
Mas o melhor disso... Mas a melhor parte disso é que não vende os caras como heróis. Os caras não chegam como herói nesse momento, sabe? Mostra todos eles meio que se fudendo. E ali, quando tem a reunião que mostra que, assim, os caras são realmente foda, saca? Mas cada um tem a sua vulnerabilidade, cada um tem o seu momento de cagaço e de que tá peidando ali, tá ligado?
É, cada um tem seu discurso, né?
É um dia ruim e uma noite, tipo, decisiva, né? Uma noite foda. É. Então fica meio esse paralelo, né?
Mas você falou da injustiça com o Sam Cooke, eu acho uma grande... Primeira injustiça de colocar os dois caras que fizeram o Sam Cooke e o Jim Brown abaixo dos caras que fizeram o Muhammad Ali e o Malcolm X, eu acho que é mais uma... É uma escala de valor mais de personagem histórico do que de ator, porque o cara que fez o Sam Cooke, por exemplo, ele é muito melhor, que fez muito melhor do que o cara que fez o Muhammad Ali, pra mim,
mas
assim...
Mas os quatro também.
Também, pra mim, eu acho que tinha todos no mesmo nível, mas eu acho que o Oga achou do Sam Cooke, de achar que retrataram ele de forma infantil e tal, eu acho que fizeram isso com Ali, saca? Durante vários momentos mostraram ele como sendo um moleque que tava ali só, puta, eu sou o maior do mundo e agora eu vou daqui pra frente ninguém me segura e tal, e eu tô aqui, mas eu não tô muito certo do que eu tô fazendo na minha vida, e vocês vão ser meus mentores ali, como se ele chegasse ali sendo o aluno dos outros três, tá ligado? E eu acho que ele era um cara que já tinha se posicionado muito mais acerca desses assuntos antes desse encontro também, saca?
Sim.
Então...
Tem uma coisa que eu achei bem interessante nisso, eu concordo com você, Marco. É, tanto que muito daquela coisa dele se vangloriar, entre os pretos ele não faria aquilo, ele fazia do personagem dele.
Exato, mesmo. Exato, ele era um personagem que ele vendia.
O tempo inteiro, entre os amigos, enfim.
Exato.
E eu acho que tem uma questão que eu acho bem... Por isso que eu falo, eu entendo que é um filme, é um recorte, mas é isso. O Muhammad Ali, depois, ele não tinha toda a convicção, eu achei muito interessante o jeito que ela fez, né? E depois, tanto que o Muhammad Ali trai o Malcolm X, né? Na vida real, assim, ele não... Ele vai pro Islã lá, ele não, tipo... Ele realmente... E eu acho isso muito interessante. Não,
mas é muito simbólico o lance que fala assim... Que
o jeito que ela botou ali, né, cara?
Ele vai pra cima do Malcolm X e fala, você tá me usando, caralho, não sei o quê. Mas aí o Malcolm X, o Muhammad Ali desce pra dar entrevista e fala, você quer que você venha comigo. É quando ele fala... Porque antes dele virar Muhammad Ali, ele virou Cassius X mesmo. Ele ficou ali uma semana e meia como Cassius X. Teve todo aquele discurso do meu nome, esse não é meu nome, esse é o nome de escravo, caralho. Que assim, não despertou nele ali na hora, saca? Mas eu acho interessante como a montagem do filme, que é isso, não desabona em nada o filme. Porque o filme é pra marcar como se dali pra frente a história fosse outra. Saca? É isso. Esse encontro mudou a vida dos quatro.
Sim.
Pode ter mudado a vida dos quatro mesmo, mas muito do que aconteceu ali já estava vindo sendo formado há muitos anos por todos eles de diversos lados.
Uma das cenas que eu achei, um dos diálogos que eu achei mais incrível, porque eu nunca tinha visto isso num filme que é para toda audiência, não é só um filme para negros, foi aquela discussão de colorismo, quando o Jim Brown chega e questiona o Malcolm X falando assim, mas acho engraçado, vocês pretinhos de pele clara, né?
Vocês, os mais combativos são vocês os clarinhos.
Né? Vocês se auto-afirmando como negro, ou sabe? Eu achei muito interessante essa provocação do jeito que fez ali, que é isso que eu te falo, Marco. Eu achei que, assim, como eu também conheci há pouco do Jim Brown, eu falei, cara, até vi algumas entrevistas e tal, mas ele nem me pareceu que ele tinha essa sagacidade tão grande quanto ele pareceu ali. E sim, conhecendo a história do Sam Cooke, o Sam Cooke teria pra provocar daquele jeito.
Sim, sim.
E aí você fica assim, tipo, porra, não sei, sabe? Tipo, tanto que é isso mesmo que você falou. Depois, o Jim Brown cai numa enrascada desse tipo. Fazer filme birracial, tipo, de relacionamento interracial naquela época. Tipo assim, porra, negão, você... Realmente, tipo assim, depois de O.J. Simpson, você é louco, sabe? Tipo, você vai fazer um bagulho desse agora, você não quer da NFL.
E a Regina King dá a dica ali também, né? Que ele fala assim, não, você não vai se converter, ele erra. Eu gosto das branquinhas também.
É isso, tipo... que eu acho que faz uma ponte um pouco com o que a gente faz os jogadores de futebol aqui, entendeu? Tipo sim, assim, sim, são os mais chucrão, né? Os caras da NFL, eles eram os mais chucrão, tipo, os caras da NBA já tinham alguns... Tinha alguma discussão política, NFL tinha menos, né? Então, ali, quando mostra isso, eu falei, ah, tá, tô entendendo que caminho que ela quer ir, né? Então, eu achei uma cena que pra mim marcou muito e que talvez possa passar meio desapercebido, mas eu achei muito foda, assim, o jeito que eles encaixaram isso, né? Achei uma das mais interessantes.
O Tim Brown eu acho muito legal, né, no filme, e que, de novo, ilustra isso que eu falei que o J. Cole demarcou bem, né? Como o filme, ele altera dinâmicas de poder constantemente pra te manter interessado, né? O Jim Brown, ele começa muito o filme naquela figura meio contra o que tá sendo feito com o Muhammad Ali, né? Inclusive tem aquela... E é muito legal o desarme dessa piada, né, inclusive... que é a piada, né? Que ele é o Sankuk fala, mas você vai também se converter ao Islã? E ele fala, cara, eu gosto das costelas da minha mãe, tipo, eu nunca vou deixar de comer carne, sabe? E é essa coisa, né? Esse lado meio pra trás, fala assim, não, eu gosto do jeito que tá a minha vida. E aí o filme, aos poucos, dilui ele pra essa figura meio mediadora, essa figura um pouco mais... um pouco distante, né? Um pouco mais observadora do que tá acontecendo ali constantemente. E que termina nesse papo, nessa cena que o Hugo falou, né? Que ele problematiza a própria relação do Malcolm X enquanto militante. Ele fala, pô, mas é engraçado como vocês são os caras um pouco mais de pele clara que sempre estão lutando e a gente que é o pele mais escuro tá se fudendo, sabe? E a gente, mesmo assim, é um pouco mais quieto, que a gente já sabe o que aconteceu, etc. O filme, ele faz isso, né?
Eu acho legal esse gancho, né? Além de ter essa discussão mesmo, né? Dele tentar entender o ativismo do outro... E o Tom, é muito interessante mesmo essa dinâmica que ele vira um mediador, né? Eu, no começo ele tá quase um outside, ele tá quase fora da discussão. Tipo assim, ó, velho, foda-se aí, vocês que são os engajadão e tal, eu só não gosto de sofrer racismo, então vocês se viram aí. E de repente ele entra e começa meio que a mediar os caras, tentar entender cada um e falar, cara, no final a gente é brother, agora assim, deixa eu comandar a festa, vamos lá pra porra do boteco beber. Então é interessante mesmo essa dinâmica, assim.
Essa dinâmica só é tão interessante porque você tem esse prólogo que mostra, por exemplo, o Jim Brown, que o recordista de jardas na NFL, o caralho, não sei o que, chega na casa do cara que ele acha que vai ser super bem recebido. O cara fala, não, conte comigo, o caralho, e fala, não, se quiser eu te ajudo não, na minha casa não entra niggers, tá ligado? Você coloca no seu lugar, negão, você é o maior lá daqui da porta da minha casa pra fora.
Diz que o Jim Brown conta isso, né, que essa situação rolou com ele, não exatamente essa frase, você não vai, pode entrar na minha casa, mas que ele vivenciou isso, né, de conversar com um cara assim, e o cara dá essa letra pra ele. Legal tudo isso daí, mas não esqueça do seu lugar, né? Que isso ficou marcado na cabeça dele.
Nessas linhas de transição e de Nunca de Poder, e levando pra uma das cenas que eu acho uma das mais legais do filme, eu acho estranho que ninguém comentou ainda, toda essa treta do Sankuk com o Malcolm X, né? E de novo, essa transição, né? E o Jim Brown como intermediário ali, né? Os dois... Tem essa treta, são duas posições diferentes. O Jim Brown, o Sankuk tá fazendo aquela evolução por dentro, tá dando poder de volta aos negros ali pela questão dos direitos autorais. E o Malcolm X é murro na faca, né, direto, bater frente contra os caras ali mesmo. E os caras tretam, vão embora, aí eles voltam ali, e aí tem aquela cena que eu acho linda. Eu acho que é a melhor cena do filme, eu acho que é onde a Gina King sabe, faz direito a coisa, faz acontecer. Que ela coloca o Malcolm X pra lembrar da história do Sankuk sendo sabotado por um outro cantor ali no palco. E aí
não,
o cara...
Não, quando ele fala pro Sankuk, né? Tipo assim, cara, eu fui em 8 shows seus, o Sankuk fica assustado. Caralho,
tipo... Que aí revela muito o filme dele, né? Tipo, a Regina King revela o filme que ela tá fazendo. É um filme sobre essa questão de amor. Tipo, os caras se tretam, mas não porque eles são um odeia o outro, mas é porque eles querem que o outro se dê bem, né? E eles olham e falam assim, não, mas você tá fazendo merda do jeito que você tá fazendo. Mas eu ainda te amo, eu quero que você se dê bem, né? E aí tem aquela cena maravilhosa do cara comandando um show com uma galera revoltada, irada, e ele batendo com o pé, fazendo som, e ele falou assim... Eu nem te ouvia de onde eu tava te vendo, né? Mas você comandou a torcida ali de fora. É muito bonito. Aquilo é cinema. Aquilo é foda.
Sabe o que me lembrou essa cena, Olga? Aquele show do James Brown que ele fez em Chicago, Boston. no dia dos riots lá, e o caralho, ele tinha um show pra fazer, que lá, começaram a invadir o palco e tal. Essa cena, quem quiser ver, procura aí. Show do... Põe James Brown, riots, acho que é Boston, que tem as polícias do lado. Caralho, é muito foda. E me lembrou, fez esse paralelo aí.
Sim. Muito bom. Eu acho interessante ali, né? Eu acabo confundindo, às vezes, o filme do Sam Cooke com esse filme. Ainda tem algumas imagens que para mim já misturam. Mas é interessante, né, que na hora que eles fazem, que acaba o som e eles fazem aquela marcação no pé, era a marcação dos presos, né? Então, putz, tem um monte de detalhes e de E isso eu acho foda da arte, assim. E que eu acho que o filme, ele é muito bem fotografado, direção de arte impecável, que ela vai trazendo uns gostinhos. Tem um take que eles dão de cima da luta, que é uma foto clássica da luta do Muhammad Ali. Então, tem esses easter eggs, tem essas coisas que você fala, caramba, putz, os caras foram malando aqui, reproduziram essa foto. Putz, aqui eles botaram essa marcação.
Porque tipo... já vai pegando coisas que você conhece e que já vai te trazendo a realidade, né? Isso, você é um filme de ficção, mas que não pode fugir da realidade. Você tem que acreditar que aquilo ali aconteceu mesmo pra você ficar imerso no filme. Senão vira uma fantasia mesmo e dali pra frente você não acredita em mais porra nenhuma. Então ele tem que ter um fundo de realidade, que é a partir daqui aconteceu tudo isso. Mas ele não pode também te vender como um documentário, que é isso que você falou. Você não pode confundir o público e falar que isso aqui aconteceu de verdade e foi desse jeito e os caras falaram essas mesmas palavras.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Bora.
Vamos dar
notinhas.
Quem quer começar aí com as notinhas?
Eu começo aqui. Eu vou dar nota 4 pra esse filme. Gostei demais.
Muito bem. Vou seguir o relator aí, também vou de 4 estrelas. E você, Yoga?
Cara, eu tô pensando aqui. Eu não me lembro no meu histórico se eu dou 5 muito fácil nesse programa.
Meu, você lembra a nota do Sacramento Blood, né? Sei lá.
Eu tô tentando ser... Eu vou no 4. Eu vou num 4 bem conservador aqui. Eu não sou nada conservador, mas eu vou num 4 pra ser justo, porque eu já devo ter dado... Eu acho que tem esse pequeno defeitinho aí pra mim, dessa questão do Sam Cooke, que me pega um pouco, mas 4 bem dado. Assim.
Muito bem. E você, vai lá, joga pra baixo, Pedro Estrada.
Você vai estragar essa nota.
Adorei, 1,5. Pode ser filme, 1,5.
Antes da gente eu dar a nota aí e revelar a média, né, que já tá calculado aqui, inclusive, duas observações. Primeiro, o Michael Imperioli tá velho, né?
Que é o...
Tá, que o é o treinador do... Sobrinho do Sopranos é o treinador.
Adorei ver ele ali, cara. Achei...
É que eu comecei a ver Sopranos agora, né? Aí vê a imagem dele ali... Mais acabado. Puta, já,
empolgado. Te inveja, aquele... cara.
tô começando. E, por último, eu sei que Sem Rifles é um filme fraco, né? Mas Sem Rifles é o filme que ocasionou o beijo interracial da Raquel Welch com o Jim Brown. Merece ser visto. É um filme fraquinho, mas que tem suas partes legais. É um faroeste bem bacana. Então fica aí a recomendação pra quem quiser se aventurar pela carreira do Jim Brown aí, que fez Marte Ataca, 12 Condenados, Running Man. Fez uma porrada de filme aí. Minha nota é 3, porque...
Ai, que filha da puta, mas que filha da puta.
Eu adoro isso, eu adoro. Quem segue o cinemático já sabe que isso é tipo 8, né? No Royal.
3 é uma nota boa, eu luto por isso. Mas é isso, eu acho que é um filme que se sai muito bem, mas é engraçado. Ele tá, pra mim, ele tá na mesma seara do A Voz Suprema do Blues, mesmo ele tendo efeitos diferentes, construções diferentes, assim. Existe essa nobreza de atos, me incomoda um pouco, assim. Ele tá um pouco meio preso ainda, em algumas noções meio engessadas, às vezes. E sabe, teatro filmado não é um problema, pode ser muito incrível. Pô, o Newman provou isso nos 80 e 70 aí, mas... Podia ser algo mais. Então a média cinemática aí? É 3.75.
Então é 4, né? 4. Vamos pôr no
lugar. Puxou pra cima 4. Aê, 4. Temos um 4.
Nota de quem manda aqui.
3, tem 3, 4 e 1, 3,5. Só pode ser 4. 1, 3, né?
Só pode ser 4. 3 é 4.
Muito bem.
Tá certo. Tá justo.
Nota de cinéfilo não conta, né? Vamos.
Ó, que esse filme chegue melhor filme e Voz Suprema não. Se é pra escolher um dos dois, eu prefiro muito mais Uma Noite em Miami que o Voz Suprema.
Eu também. Mas de atuação, vai ser ligado. Muito bem, gente, ó. Muito obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato aqui é no e-mail cinemático@b9.com.br ou segue a gente lá no Twitter, cinemáticopod. Ou no Letterboxd também, cinemático. E é isso aí. Certo?
É Marco isso.
Melo também, Yoga Mendonça.
Obrigado pelo convite.
No Twitter da vida.
Tamo aí nos Twitter da
Sigam. Vida. É isso aí.
Muito bem.
Valeu, galera.
Obrigado, viu?
Beijo, gente.
Beijo. Valeu, amiguinho. Um beijo, valeu.
Tchau.